no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia, uma carteirinha que dá acesso a descontos e vantagens a aposentados e pensionistas.
Lançada a carteira Meu INSS+.
Vamos saber mais sobre a novidade em uma entrevista ao vivo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais médicos vai abrir mais de 50.900 vagas para quase 2 mil municípios.
Mudanças vão tornar a nova carteira de identidade mais inclusiva, Ney Pereira.
Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito a essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de violência e preconceito.
Correção, mais médicos vai abrir mais de 5.900 vagas para quase 2 mil municípios.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O INSS lançou hoje a carteira virtual do beneficiário Meu INSS+.
O documento vai facilitar a identificação de aposentados e pensionistas e poderá ser utilizado para comprovar que eles recebem benefício do INSS.
Além disso, a carteira virtual vai oferecer descontos em serviços por meio de um clube de vantagens.
Para falar sobre isso e também sobre o adiantamento do abono anual, o chamado 13º dos beneficiários, nós temos hoje conosco o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Boa noite, ministro.
Boa noite. É um privilégio e um prazer estar aqui. Só tenho boa memória quando entro nessa sala.
Coisa boa. Ministro, vamos começar falando da nova carteira virtual do beneficiário do INSS que foi lançada hoje. Ela vai funcionar como um documento de identificação? Quais são as informações que esse documento virtual vai ter e para que ele vai servir?
A nossa intenção com isso, primeiramente, é resgatar aquilo que é de maior valor para a sociedade, a experiência. Em todo mundo desenvolvido, você tem um idoso como uma referência. Você vai na China, ele é o mestre. Você vai na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, toda pessoa com avançado tempo passa a ser uma referência para que os mais jovens não cometam os mesmos erros. Porque, normalmente, nós já temos um pouquinho mais de juventude, já aprendemos alguma coisa. O Meu INSS visa dar a cidadania, porque é claro que o aposentado, pensionista quer salário, porque é o que faz sobreviver. Hoje nós temos 38 milhões de brasileiros recebendo algum benefício da Previdência. 30 milhões aposentados e pensionistas e 8 milhões dos outros setores. Auxílio natalidade, maternidade, auxílio doença, BPC, que é o benefício da prestação continuada, trabalhador agrícola, tem vários outros benefícios, seguro-defeso hoje é pago pelo INSS. Mas o nosso objetivo com essa carteira, o cartão de identificação, a gente está usando o Meu INSS, que é a marca do INSS que já está no portal à vontade da população. E Meu INSS, mais, e esse mais significa o quê? Mais direito, mais cidadania. Então, por exemplo, nós começamos hoje com o Banco do Brasil e Caixa. São dois bancos públicos, mais fácil de você trabalhar. E o que é que vai acontecer? Todo beneficiário da Previdência que puder entrar no Meu INSS ou entrar no próprio site do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica, vai ter como se fosse um cliente desses bancos direto, aqueles benefícios e vantagens que eles têm. Por exemplo, 70% em alguns casos de alguns medicamentos, não é todos, 70% de desconto. É o primeiro item que o aposentado coloca nas pesquisas com maior necessidade dele, a compra de medicamento. Segundo, viagem. Segundo item de predileção dos aposentados e pensionistas é poder viajar. Então vai ter desconto em passagem, desconto em assistir peça de teatro. Quem é que não gosta de ver uma boa peça, uma boa música? Estava falando aqui agora do Alcione, que eu amo. Um bom cinema. Ou seja, a nossa intenção é começar agora com o Banco do Brasil e Caixa. E nós vamos estender para todos os bancos, nós já estamos negociando com a Febraban, que já fazem esse serviço de pagamento dos beneficiários da Previdência.
Esse é o tal clube de vantagens.
É um clube de vantagens que eu quero ampliar cada vez mais. Por exemplo, uma coisa pitoresca eu vou te dar em primeira mão. Eu fui no Rio de Janeiro, tem o chamado RP Monte, que é o regime da Polícia Militar, que faz o trabalho de policiamento de cavalo. Eles ficam num terreno que é do INSS, lá em Campo Grande. Bom, eles queriam a titularidade da posse do terreno. Eu digo, vamos dar, mas eu quero alguma coisa em troca. Deu o quê? Vocês fazem recuperação aqui de crianças com ecoterapia, que é fenomenal esse trabalho de ecoterapia. Por que eu não posso fazer isso para recuperar os meus beneficiários da Previdência, que estão de licença para tratamento de saúde, que se machuca, que leva uma queda, topou. Então, entre os outros fatores que nós vamos começar dentro do BNSS+, esse clube de vantagem, vai ser trabalho de ecoterapia de recuperação de quem sofre acidente. Olha que parecia uma coisa, muita gente não tem ideia da importância que tem a ecoterapia na recuperação de alguns órgãos do corpo e da mente. O cavalo é adorado, é impressionante isso. Eu conheço gente, poucos, que não gostam de caixão. Eu gosto de algumas pessoas que não gostam de gato, mas eu não conheço ninguém que não gosta de cavalo. É uma coisa interessante. E o cavalo, ele tinha o andar dele, eu fiquei lá olhando, estudando, para saber. Então, estou dando um exemplo de outro tipo de vantagem, aí nós vamos estendendo, né, para poder fazer dos nossos beneficiários da Previdência mais cidadania.
É isso, ministro, e a partir de quando essa carteirinha vai estar disponível aí, o meu INSS+?
Começou hoje, doutor. Entrou no site, o Banco do Brasil e Caixa já estão operando a partir de hoje. Por enquanto é virtual, né? Você entra no meu INSS, vai estar lá, Banco do Brasil, Caixa Econômica, faz o link, né? Liga um com o outro. Daqui a 60 dias nós vamos começar a emitir a Caixa Econômica, Banco do Brasil, entregar o cartão na residência de quem quiser. Então, já começou hoje. É claro que no começo você vai acertando as ponteiras, demora um pouquinho para ficar como a gente gostaria, mas quem estiver me ouvindo, procure o meu INSS+, procure os benefícios que você vai gostar.
Ministro, o Ministério da Previdência vai antecipar o pagamento do 13º dos beneficiários do INSS. A primeira parcela, inclusive, começa a ser paga agora, na quinta-feira. Como é que isso impacta os beneficiários e a própria economia do país?
Olha, isso foi uma decisão sábia do presidente Lula. O presidente Lula tem muita acessibilidade. A gente, há cerca de 30 dias, fez estudos, inclusive, do impacto. É praticamente uma folha a mais. Então, dá em torno de 60 bi, com B de bola, bilhões de reais. Ah, é muito dinheiro de gasto, né? Não, esse investimento, porque esse dinheiro retorna. Você não conhece a média salarial de 70% dos aposentados pensionistas é R$ 1.700. Ninguém guarda ganhando R$ 1.700, nada. As pessoas usam isso para quê? Para completar a renda da família, para ajudar o neto, para comprar alguma coisinha a mais. Então, com essa antecipação, em duas etapas, vai se pagar integralmente o 13º. Começa por salário de um salário mínimo agora, termina agora em junho a primeira etapa e a segunda etapa em julho. Com isso, nós estamos injetando mais de 60 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro circula, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente produzindo. E é a melhor e mais inteligente forma de distribuir riqueza, salário.
Ministro, quem tem direito a esse abono e onde é que as pessoas podem conferir esse calendário de pagamento?
Olha, entra no meu INSS aí, mais uma propaganda do INSS. Mas o INSS não tem objetivo de lucro, né? Nosso lucro é ver a felicidade do nosso aposentado. Já está tudo o programa do INSS, todos os que recebem pelo INSS vão ter. Começa pelos que ganham apenas um salário mínimo e vai crescendo até a primeira semana do mês que vem, a primeira etapa. E, consequentemente, a segunda etapa, da mesma maneira. No final do mês, começa com os que têm até um salário mínimo e depois vai aumentando até completar os que ganham o teto da Previdência.
Ministro, o Ministério, né, da Previdência e o INSS vem trabalhando para reduzir o tempo de espera para a perícia médica. O que é que vem sendo feito e qual é a expectativa de vocês para alcançar essa redução?
Esse é o maior desafio da Previdência. Nós herdamos 1 milhão e 800 mil pessoas numa fila. Eu chamo de cultura do não. Como o governo anterior dizia, não tem, não pode, falta documento, foi indo para a fila, foi indo para a fila, foi indo para a fila. Então, tem 1 milhão e 800 mil pessoas na fila. Dessas 1 milhão e 800 mil pessoas, 1 milhão e 50 mil é falta de perícia. E não é culpa dos peritos. Nós temos hoje cerca de 3 mil peritos para cuidar do Brasil inteiro. E o que que acontece? Você no interior do Brasil é difícil acesso. Você vai, por exemplo, de João Pessoa até Campina Grande é fácil, mas no interior da Paraíba é mais difícil. Mesma coisa eu falo no Rio Grande do Norte, imagina na Amazônia, que você só tem acesso a alguns municípios de barco. Às vezes 2, 3, 4 dias de barco. Então nós estamos começando a fazer um mutirão, onde nós vamos pegar um grupo, já está acontecendo isso, de médicos peritos, para ir em encontro, principalmente nos locais mais distantes, onde as pessoas precisam. Além disso, a partir do mês que vem, nós terminamos já um convênio com o Ministério da Saúde, onde a gente vai chamar a teste médico. O que é teste médico? Você sabe que 30%, olha só que coisa absurda, mas eu tenho que falar, 30% das pessoas que recebem um atestado médico para poder tirar a licença de saúde, o meu administrativo não consegue ler, porque a letra também não é muito perfeita. A letra de médico, com todo respeito, é uma letra que tem umas dificuldades, pior do que a minha. Então, o que que acontece? O Ministério da Saúde vai colocar isso no computador e vai ficar o teste médico informatizado. Então eu não vou precisar ninguém para interpretar, está ali já uma validade imediata. E no segundo semestre, eu sei que tem muita resistência, nós vamos usar a telemedicina. Para quê? Para alguns casos. Alguém precisa fazer uma pessoa andar 400 quilômetros, 500 quilômetros, para mostrar que está com problema na perna, que não pode andar, que está paraplégico, que está cego. Será que usando um celular, usando uma imagem do computador, não dá para ver e atestar isso? Na hora que tiver dúvida, aí sim tem que ir para a perícia. O que nós não podemos é ter, achar que o aposentado e pensionista é um peso para a sociedade. Errada essa visão. A visão correta é que todos eles ajudaram a construir a grande nação que somos hoje.
Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ministro, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é só chamar que eu venho.
Evitar constrangimentos e preconceitos contra transexuais ou travestis.
Esse é o objetivo de mudanças que vão ser implementadas na carteira de identidade.
O documento não vai mais ter distinção entre nome social e o nome de registro civil.
Também vai ser excluído o campo referente ao sexo.
Um documento mais inclusivo e representativo. A nova Carteira Nacional de Identidade não terá mais a distinção entre nome e nome social. Vai constar no documento apenas aquele nome que a pessoa declarar na hora da emissão. O campo sexo também será excluído. De acordo com o Iago Mendes, coordenador-geral de defesa LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, as mudanças foram uma demanda da sociedade civil.
Tal como estava, o documento apresentava o campo sexo e apresentava o campo nome, de modo que o nome social ficava próximo do nome de registro. Então, isso era uma situação que gerava, que estaria ali gerando constrangimento, né? Sobretudo para as pessoas trans.
Para a comunidade LGBTQIA+, a decisão traz dignidade e respeito a essas pessoas, que muitas vezes são vítimas de violência e preconceito. É o que afirma Pedro Matias, da ONG Casa Rosa, que presta acolhimento e assistência a esse público em Sobradinho, no Distrito Federal.
A gente vê essa iniciativa com uma expectativa muito positiva de retomada, inclusive, das ações que visam proteger e garantir os direitos da população LGBTQIA+. Então, é uma conquista que vai assegurar e evitar situações de violência. Isso é muito importante, que os direitos da população LGBTQIA+, sobretudo da população travesti e transexual, sejam assegurados.
As novas regras passam a valer assim que forem publicadas no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer no final de junho. A nova Carteira Nacional de Identidade está apta a ser emitida em 12 estados brasileiros. O restante tem até o início de novembro para começar a emitir. Reportagem Ney Pereira.
O Ministério da Saúde vai abrir mais 5.970 vagas para o programa Mais Médio.
As inscrições começam na sexta-feira, dia 26, e seguem até 31 de maio.
As vagas vão ser distribuídas em quase 2 mil municípios.
E cerca de 45% delas estão em regiões de vulnerabilidade social e, historicamente, com dificuldade de contratação de profissionais.
A previsão é que os médicos comecem a atuar no fim de junho.
As inscrições podem ser feitas pela internet no endereço maismedicos.saude.gov.br.
Cuidar de quem dedica a vida a cuidar dos outros.
O governo quer criar a Política Nacional de Cuidados.
E para isso criou um grupo de trabalho para discutir e desenvolver a política.
A prioridade é garantir direitos das pessoas que cuidam, principalmente mulheres que não recebem nenhum tipo de remuneração.
Aos 25 anos de idade, Fernanda Maia, de Brasília, cuida da bisavó e do filho pequeno.
É um trabalho, né? Árduo, inclusive, porque a gente não para o tempo todo.
A bisavó de Fernanda, dona Anália, de 91 anos, reconhece a importância dos cuidados da bisneta.
Tudo que eles fazem por mim, né? Não tem esse negócio de maltratar, de tratar mal.
Reorganizar a situação do trabalho na área do cuidado é um desafio do governo federal. Garantir os direitos dos trabalhadores que dedicam a vida a cuidar de outras pessoas. Para isso, foi criada a Secretaria Nacional de Cuidados e Família, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Um grupo interministerial de trabalho foi definido para elaborar propostas para essa política. Uma delas, segundo o ministro Wellington Dias, é a qualificação.
Parceria concreta voltada para a qualificação da política de cuidados, estamos falando de quem cuida de crianças, adolescentes, quem cuida de pessoas com deficiência.
As mulheres que mais se responsabilizam pelo bem-estar de crianças, pessoas doentes, idosas e com deficiência, por exemplo, são o foco principal dessa nova política, destacou a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Elas apresentam severas desvantagens na ocupação de postos de trabalho remunerado e com proteção social.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, destacou a importância de o Estado cuidar das pessoas.
A gente está falando aqui de conferir direitos, estamos falando aqui de economia política, tratando essas trabalhadoras de uma outra maneira.
Segundo dados do IBGE, as mulheres dedicam ao trabalho de cuidado não remunerado dentro de suas casas, em média, 22 horas por semana, o dobro do tempo dedicado pelos homens. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo brasileiro cobrou providências efetivas de autoridades da Espanha após os ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior do Real Madrid neste domingo em Valência durante uma partida do Campeonato Espanhol de Futebol.
O governo brasileiro repudiou os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior, que joga pelo Real Madrid da Espanha. Neste domingo, em Valência, em partida contra o time do local pelo Campeonato Espanhol, a torcida adversária chamava o atleta aos gritos de mono, que significa macaco em português. A partida chegou a ser paralisada pelo árbitro e posteriormente foi retomada. Nos minutos finais, o brasileiro ainda foi expulso após confusão com atletas da equipe adversária. Não é a primeira vez que Vinícius Júnior sofre ataque durante uma partida de futebol na Espanha. Ainda no Japão, após participar de reunião do G7, o presidente Lula prestou solidariedade ao jogador.
Não é justo que o menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo, é ofendido em cada estádio que ele comparece. Eu penso que é importante que a FIFA, que a Liga Espanhola, que a Liga de outros países tome sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo tome conta e o racismo dentro do estádio de futebol.
Nesta segunda-feira, o governo brasileiro emitiu nota condenando os ataques racistas e lamentando que não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos. Também cobrou providências das autoridades governamentais e esportivas da Espanha e ainda da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, e da La Liga, a Federação Espanhola. Segundo a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ações concretas devem ser tomadas.
Não dá pra gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. E respondam pelos seus atos.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, reforçou que o caso deve ter uma resposta de autoridades.
Trata de um brasileiro de muita visibilidade na Europa e que sofre isso. Então nós ficamos imaginando como é tratada a comunidade brasileira, como são tratados outros negros e negras que estão na Europa, que estão na Espanha. Então eu acho que as autoridades espanholas devem uma explicação em torno disso e também dizer o que vai acontecer.
O caso contra o jogador ocorre alguns dias após o Brasil e a Espanha assinarem um acordo de combate ao racismo, à xenofobia e formas correlatas de discriminação. Firmado no dia 9 de maio, um dos destaques é a previsão de que os dois países dediquem atenção especial à luta contra o racismo nas atividades esportivas. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Líderes do G7, grupo que reúne 7 das maiores economias do mundo, estiveram reunidos durante o fim de semana no Japão.
O Brasil participou como convidado e, além de representar o país nos debates, o presidente Lula realizou 11 encontros bilaterais.
A repórter Luana Karen acompanhou o encontro em Hiroshima e tem as informações.
Mudança do clima, risco de faltar comida, transição energética, guerra e paz. Foram muitos os temas tratados nos 3 dias de G7 em Hiroshima. O Brasil participou como convidado do encontro, que reúne 7 dos países mais industrializados do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. A guerra entre Ucrânia e Rússia dominou a maior parte das conversas. No balanço que fez aos jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o fim do conflito e o início de uma negociação pacífica entre os países.
Eu estou convencido que, se não houver uma discussão sobre a paz, essa guerra pode ser muito longa. E eu acho que é importante a gente evitar que continue morrendo gente. Pare os ataques e vamos tentar dialogar para encontrar uma saída negociada.
Lula também pediu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, inclusive com a participação de mais países para ampliar a governança global. Em outra sessão da cúpula, o presidente defendeu que o Estado atue como indutor de políticas públicas que garantam direitos fundamentais e bem-estar coletivo. Lula também discursou sobre a crise climática e ressaltou os esforços do Brasil nesse sentido.
Desmatamento zero na Amazônia até 2030. O Brasil está fazendo uma transição energética muito profunda, para 87% da nossa energia elétrica é renovável.
Durante o G7 também foi feita uma homenagem às vítimas da bomba atômica de Hiroshima. Além das atividades da cúpula, o presidente Lula teve 11 reuniões com chefes de Estado e de governo e presidentes de organismos internacionais. Na reunião com o Canadá, Lula falou em dobrar as relações comerciais com o país. Após o encontro com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida anunciou o início de procedimentos para isentar de visto os brasileiros que queiram visitar o país asiático. O Japão também anunciou o empréstimo de cerca de R$1 bilhão para apoiar o setor de saúde no Brasil. Lula se reuniu ainda com empresários japoneses e discutiu investimentos no Brasil. Para o presidente, o saldo da participação do Brasil no G7 foi positivo.
A chance do Brasil estabelecer parcerias fortes na área comercial, na área cultural e na área política é muito grande.
Nas bilaterais, Lula ainda tratou de meio ambiente, endividamento dos países, G20 e acordos comerciais. De Hiroshima, no Japão, Luana Karen.
Sobre o oceano, animais, vegetação, história e substâncias para a fabricação de remédios.
Todos os anos, cientistas brasileiros vão até a Antártica para realizar pesquisas.
Muito do clima, pecuária, pesca e agricultura brasileiros são afetados pelo que acontece lá.
E essas pesquisas vão ganhar um reforço.
Foi lançado hoje um plano com diretrizes para o trabalho dos pesquisadores brasileiros no continente gelado pelos próximos 10 anos.
O novo plano vai guiar os trabalhos de pesquisa brasileira na Antártica pelos próximos 10 anos e foi elaborado por um grupo formado por integrantes do governo federal, da comunidade científica e de instituições de ciência e tecnologia. A ideia é desenvolver pesquisa de excelência sobre a região e observar as conexões entre a Antártica, o Oceano Atlântico e a América do Sul, sobretudo o Brasil. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, destacou que com o plano é possível entender melhor o que vai ser pesquisado na região nos próximos anos e como os recursos poderão ser utilizados.
Ao definir a agenda científica para a próxima década, o Plano para a Ciência Antártica do Brasil oferece ao país maior compreensão do que se busca na pesquisa desenvolvida no continente antártico do ponto de vista estratégico e da sustentabilidade.
O Plano Decenal para a Ciência do Brasil na Antártica vai permitir um avanço das pesquisas no continente, de acordo com o professor Luiz Henrique Rosa, do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais. A aquisição desses conhecimentos exige tempo e planejamento.
Não é um projeto de pesquisa comum, ele envolve várias pessoas, várias etapas, é uma viagem longa, né? Então, por isso que a gente precisa de mais tempo para coletar o material, coletar os dados, trazer para o Brasil, estudar e avançar no conhecimento da ciência antártica.
Durante o lançamento do Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil, foi anunciado o valor de R$30 milhões para um edital que financiará o próximo ciclo de pesquisas no continente gelado. Reportagem, Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF retira terras indígenas de concessão de áreas para ecoturismo e exploração madeireira em São Paulo.
STJ entende que direito a reembolso de despesas médico-hospitalares não pode ser cedido à clínica não conveniada.
Usina é condenada por não cumprir cota de pessoas com deficiência.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF excluiu terras indígenas, remanescentes quilombolas e demais comunidades tradicionais da incidência da Lei Paulista, que autoriza a exploração de bens imóveis do Estado.
A Procuradoria-Geral da República argumentava que a concessão sem licenciamento ambiental ou prévia consulta às populações indígenas afetadas violaria a competência da União para legislar sobre a matéria.
Segundo entidades admitidas como interessadas nos processos, das 25 áreas listadas no anexo da lei estadual, 7 se sobrepõem diretamente a 12 territórios tradicionais. No plenário virtual, prevaleceu o voto do relator.
Para o ministro Luiz Roberto Barroso, por se tratar de território pertencente à União e de uso fruto exclusivo dos povos tradicionais, essas terras não podem ser concedidas pelo Estado a terceiros, independentemente do status de regularização fundiária.
Direito a reembolso de despesas médico-hospitalares não pode ser cedido à clínica particular não conveniada a plano de saúde, que atendeu sem exigir pagamento de segurados.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma clínica e um laboratório particulares em São Paulo anunciavam atendimento por todos os convênios médicos, mas só quando o paciente chegava ao local é que informavam que tudo era particular, sem exigência de pagamento para posterior solicitação de reembolso às operadoras e às próprias empresas que faziam isso. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de um plano de saúde. Para o relator ministro Marco Aurélio Belize, conforme a lei dos planos de saúde, a operadora é obrigada a reembolsar nos casos de urgência ou emergência ou quando não for possível o uso dos serviços próprios contratados, credenciados ou referenciados por ela.
Usina é condenada em R$ 250 mil por não cumprir cota de pessoas com deficiência.
A empresa ignorou por 5 anos a lei de recomendações do Ministério Público do Trabalho. Samanta Flor.
Em março de 2013, a usina Uberaba tinha mais de 600 funcionários, mas apenas um foi contratado respeitando a Lei 8.213, de 1991. O dispositivo prevê que empresas com número de empregados entre 500 e 1.000 devem destinar 4% das vagas a pessoas reabilitadas ou com deficiência. Segundo a empresa, o trabalho no campo não permitia implementar condições de acessibilidade ou adaptação do ambiente para pessoas com deficiência. Argumento não aceito pela sexta turma do TST.
Justiça condena ex-prefeito de Curralinhos, em Piauí, por crime de responsabilidade.
O ex-gestor deixou de prestar contas de recursos da educação entre 2013 a 2015. Mareza Omena.
Na denúncia, o Ministério Público Federal destacou que, além de não prestar contas das verbas federais recebidas durante 3 anos, o ex-prefeito de Curralinhos não deixou a documentação exigida para que o prefeito seguinte pudesse cumprir o dever. Entre as justificativas para evitar a obrigação estão a contratação de empresa terceirizada e até mesmo a morte do contador supostamente responsável pela prestação de contas. De acordo com a sentença, o ex-gestor vai ter que devolver aos cofres públicos mais de R$ 90 mil.
O hospital vai indenizar mulher por troca de exames.
A decisão fixou R$ 5 mil de indenização por danos morais. Marcelo Della Libera.
A mulher foi até o hospital Albert Sabin com muita dor no corpo, na cabeça e com estado febril. Após tomar soro, foi informada de que os exames não teriam dado nada e orientada a ir para casa. Com o passar dos dias, houve piora no estado de saúde, o que a obrigou a retornar à unidade de saúde. Os médicos cogitaram interná-la na UTI com o diagnóstico de dengue e ela tomou conhecimento de que os exames haviam sido trocados no primeiro dia em que buscou o atendimento. Para a Justiça do DF, houve falha na prestação do serviço, que causou atraso na melhora e agravamento do estado de saúde da paciente.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidente Rodrigo Pacheco defende autonomia do Banco Central e queda da taxa básica de juros.
Sessão do Congresso faz crítica à alta carga tributária no Brasil.
Comissão debate resolução do CNJ que acaba com hospitais de custódia para infratores com doenças mentais.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente Rodrigo Pacheco voltou a defender a queda nos juros do país durante seminários sobre os 2 anos da lei que deu autonomia ao Banco Central. O presidente do Senado defendeu a autonomia da instituição, mas sugeriu que ela reveja a taxa Selic.
Rodrigo Pacheco também confirmou que os senadores vão votar com rapidez o novo regime fiscal, que ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
Em um seminário do jornal A Folha de São Paulo sobre os 2 anos da autonomia do Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a desvinculação do BC, do Ministério da Fazenda, é um avanço para evitar interferências políticas. Mas ele avalia que o Banco Central já pode reduzir os juros ao afirmar que o país tem estabilidade econômica e democrática, além de um Congresso Nacional disposto a votar as medidas necessárias, a exemplo do novo regime fiscal.
O Banco Central tem compromisso com a solidez do sistema financeiro, com a estabilidade da nossa moeda, mas tem também com o bem-estar da população, com o pleno emprego, de modo que é compromisso do Banco Central de compreender o momento que nós estamos vivendo e a necessidade da redução gradativa da taxa básica de juros.
Rodrigo Pacheco também confirmou uma votação rápida do novo regime fiscal, que ainda está na Câmara dos Deputados, mas que vai limitar o aumento das despesas públicas.
Eu não tenho dúvida que será aprovado na Câmara, será aprovado no Senado e em breve nós vamos ter um novo regime fiscal no Brasil, sustentável, que permitirá o aumento e o crescimento da arrecadação, que permitirá despesas serem sustentáveis e úteis ao Brasil para voltar a crescer.
E o governo vai buscar a aprovação da urgência também no Senado para a votação do novo arcabouço fiscal. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que vai apresentar o pedido de urgência para a votação rápida do novo regime fiscal logo após a proposta ser aprovada pela Câmara dos Deputados.
A votação na Câmara deve ocorrer nesta semana. Segundo Jax Wagner, o projeto que limita o aumento de gastos públicos já foi muito debatido e precisa ser votado. Já o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, descartou uma apreciação acelerada. Ele defende a discussão e votação da proposta nas comissões do Senado, como de assuntos econômicos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, exigiu que o governo da Espanha adote providências efetivas para prevenir e evitar a repetição de atos de racismo, como os que afetaram o jogador brasileiro Vini Júnior, do clube Real Madrid. Ele também pediu medidas semelhantes à FIFA, à Real Federação Espanhola de Futebol e à Liga de Futebol Profissional da Espanha.
O parlamentar destacou que Vini Júnior foi xingado por torcedores e agredido até pelo goleiro do time adversário, o Valência. O jogador brasileiro foi expulso de campo e corre ainda o risco de ser suspenso por 4 jogos. Humberto Costa lembrou que o presidente Lula reagiu prontamente do Japão, onde participava de reunião ampliada do G7 e mobilizou todo o governo brasileiro em repúdio ao ato racista.
O Itamaraty tomou uma medida profundamente dura. Convocou a embaixadora da Espanha no Brasil para que preste explicações sobre o caso e divulgou uma nota extremamente dura há pouco. Portanto, trata-se de um problema diplomático nesse momento.
A Comissão de Educação debateu hoje melhorias no monitoramento e controle das políticas educacionais.
A audiência faz parte de um ciclo de debates sobre o novo Plano Nacional de Educação. Os detalhes com Luiz Felipe Liázebra.
Na reunião, especialistas discutiram formas de aperfeiçoar o monitoramento, o controle e a prestação de contas das políticas educacionais dos próximos 10 anos. Para o representante do Tribunal de Contas da União, Alípio dos Santos, depois de discutidos e aprovados, os planos de educação devem ser executados pelos gestores com caráter obrigatório.
Não basta deixar o plano seguir, né? O plano ele é feito, né? Tem até um outro ponto que eu coloco, que é a questão da obrigatoriedade, né? A lei ela está estabelecida, né? Vai ser aprovada e ela deve ser, né, cumprida pelos atores. Ela não é só uma carta de intenções, ela deve ser cumprida. Então, isso tem que estar materializado nos orçamentos e nas ações que vão ser realizadas aí, muitas delas de forma, né, cooperativa, entre os três entes aí da federação.
Ainda serão debatidas pela Comissão de Educação as redes de educação básica, as redes de educação superior e a educação bilíngue de surdos e de pessoas com deficiência.
E a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que acaba com hospitais de custódia que atendem infratores com doenças mentais.
Especialistas manifestaram opiniões divergentes quanto à medida. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Em audiência na Comissão de Direitos Humanos para comemorar o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio, os debatedores manifestaram opiniões divergentes quanto à resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre política antimanicomial. O promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Haroldo Caetano, contou que hospitais judiciários em todo o país que recebem infratores com doenças mentais tratam essas pessoas com abandono e defendeu a resolução do CNJ.
Estamos lidando aqui com aquilo de mais violento nós temos no funcionamento do Estado brasileiro. É a tortura institucionalizada e invisível. Todas essas pessoas com as quais me deparei nessas unidades, todas elas deveriam estar em liberdade. E há condições de colocá-las, todas elas, em liberdade. E é para isso que a resolução chegou, para que isso não seja mais uma vez adiado.
Já o senador Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar, preocupado com a falta de estrutura da rede pública de saúde para acolher esses doentes, defendeu a suspensão da resolução do CNJ.
Não sou contra acabar com esse sistema desumano, tem que acabar mesmo. Agora tem que se criar algo adequado para que se trate eles. E os criminosos que paguem pelas penas dentro das suas medidas de segurança e doenças, se é que são doentes.
Além do autor da lei antimanicomial, o ex-deputado federal Paulo Delgado, também participaram do debate juristas, psicólogos, pesquisadores e representantes de associações de saúde mental.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, criticou a volta da discussão no Supremo Tribunal Federal da descriminalização do porte e uso de drogas no Brasil. A proposta, cuja discussão estava paralisada, já conta com 3 votos favoráveis, embora 2 deles restringam a liberação à maconha.
O parlamentar considera que quem deveria discutir o assunto são os senadores, que foram eleitos pela população e falam com ela, e não os 11 ministros do STF. Stevenson lembrou que pesquisas de opinião mostram que o povo brasileiro é majoritariamente contrário à liberação das drogas. Acrescentou que no Brasil, a polícia ficará de mãos atadas, porque os traficantes sempre alegarão que a droga é para uso próprio.
Ora, se a gente não consegue controlar o vapor, que é o cigarro eletrônico, imagine controlar a droga. Quem é que vai andar com a balança pesando quantos gramas vai ser dispensado? Quem é o policial que vai andar com isso?
Uma sessão no Congresso Nacional realizada hoje fez um alerta sobre o excesso de impostos no Brasil.
Os parlamentares defenderam uma reforma tributária que não comprometa a renda das famílias e a viabilidade das empresas. Repórter Floriano Filho.
O Dia Livre de Impostos é um projeto da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem. É quando milhares de lojistas em várias partes do país comercializam produtos sem tributação para alertar sobre o excesso e a complexidade dos impostos cobrados no Brasil. Os descontos, tanto online quanto fisicamente, podem chegar a até 70%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o cidadão brasileiro gasta mais de 40% do rendimento médio com o pagamento de tributos. O Brasil ficou em 14º lugar entre 30 países pesquisados que mais arrecadam imposto. E, em último lugar, em termos do retorno do dinheiro para a população. O Congresso Nacional realizou nesta segunda-feira uma sessão solene para alertar sobre esses problemas. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, presidiu a reunião e defendeu uma reforma tributária que implante um sistema justo no Brasil, com políticas sociais básicas, mas sem prejudicar as famílias e as empresas.
Mas que possa fazer com que cada cidadão contribua para esse financiamento do Estado, sem comprometer exageradamente sua renda e a renda da sua família.
Os produtos com mais impostos no país incluem cachaça, jogos de videogame, gasolina, relógios e peixes.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Novo regime fiscal é destaque na pauta de votações desta semana.
Deputados aprovam campanhas de conscientização contra a automedicação.
Obrigatoriedade de medição da pressão arterial em crianças a partir de 3 anos é aprovada.
Boa noite. Os deputados aprovaram o teste do bracinho obrigatório em crianças a partir dos 3 anos. A reportagem é de Paula Bittar.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara torna obrigatória a aferição da pressão arterial, o chamado teste do bracinho, nas consultas pediátricas em crianças a partir de 3 anos de idade. O relator do projeto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, afirma que o objetivo é garantir o diagnóstico precoce.
A prática já é feita pelos pediatras. O que ocorre, o relato de vários pais, é que às vezes o próprio profissional, o médico, na correria, no grande número de atendimentos, ele acaba e pode até vir a esquecer de realizar esse exame. O exame ele é fundamental porque, uma vez feita essa aferição, o teste do bracinho, vai permitir também o diagnóstico precoce de doenças cardiovasculares e outras doenças também.
A importância de um diagnóstico e intervenção precoces também é ressaltada pela nefrologista pediátrica Maria Vitória Carmo Penhavel. Segundo ela, a hipertensão contribui para o envelhecimento vascular e a doença cardiovascular, causa importante de mortalidade entre adultos. Fazer o diagnóstico precoce, além de permitir o acompanhamento médico desde cedo, pode ajudar a revelar enfermidades que ainda não manifestaram outros sintomas, mas que provocam pressão alta, como doenças nos rins, no coração, nos vasos, na tireoide, além de alguns tumores e doenças genéticas. A especialista destaca a importância da aferição da pressão e explica consequências da pressão alta.
É muito importante lembrar que nos estágios iniciais a hipertensão é assintomática e, dependendo da duração da hipertensão e da sua gravidade, pode causar lesões em órgãos, o coração, a gente tem um aumento da espessura da parede do coração, os vasos do sangue, o rim contribui então para a doença renal crônica, os olhos, podemos ter alterações na retina que podem levar a uma redução da visão ou até a cegueira, e também alterações em vasos cerebrais, e aí inclui um aumento de risco do AVC.
O projeto, que torna obrigatória a aferição da pressão arterial nas consultas pediátricas em crianças a partir de 3 anos de idade, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Comissões.
A Câmara instalou uma CPI para investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eleito presidente da comissão, Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, explica que o objetivo é descobrir quem financia o MST, bem como o papel do atual governo federal junto ao movimento.
Tenente Coronel Zuco espera que a instalação da CPI possa contribuir para a paz no campo e para a valorização do agronegócio como atividade econômica essencial no Brasil.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, celebra a instalação da CPI do MST. O parlamentar argumenta que é preciso revelar quem são os financiadores das invasões de propriedades privadas no Brasil.
Autor de projeto que prevê punição mais rigorosa para invasores de terra, Coronel Crisóstomo afirma que a pena de detenção de 1 a 6 meses é insuficiente. Ele defende a prisão de 4 a 8 anos, mais o pagamento de multa.
Assentado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Marcon do PT Gaúcho lembra que esta será a sexta CPI do MST e, como as outras, ele garante que a comissão não encontrará nada contra o movimento.
Sobre a presença de João Pedro Stedley na comitiva do presidente Lula em recente viagem internacional, Marcon afirma que o líder do MST já foi várias vezes à China em busca de novas tecnologias e para vender os produtos dos assentamentos.
Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, avalia que existe uma tentativa de criminalizar o MST. Segundo ela, a criação da CPI mostra que partidos da direita e a bancada ruralista se uniram contra um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil.
Fernanda Melchiona acrescenta que o MST tem lutado pela reforma agrária e pela produção de alimentos saudáveis. Ela afirma que o movimento tem sido fundamental para denunciar as desigualdades e defender os direitos dos camponeses.
Por sua vez, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, observa que, ao contrário do que integrantes da base governista afirmam, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra não é exemplo porque não respeita o direito à propriedade privada.
Zé Trovão celebra a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito e afirma que o colegiado vai ter a oportunidade de revelar os crimes cometidos pelo MST.
Já Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, reflete sobre a chance de a CPI do MST demonstrar para todos quem realmente luta pela sobrevivência dos que produzem alimentos para o povo.
Na opinião de Ana Pimentel, a comissão vai mostrar também quem são os verdadeiros algozes dos movimentos sociais e trazer visibilidade para a realidade do que acontece no campo.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, exalta o movimento dos trabalhadores rurais sem terra por produzir milhões de toneladas de alimento saudável, sem veneno, para milhares de famílias.
Nilton Tato ainda destaca a realização da 4ª edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo. Segundo ele, o evento foi mais uma oportunidade de conhecer o trabalho dos assentados, bem como a celebração da diversidade cultural brasileira.
João Daniel, do PT de Sergipe, também registra a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada pelo MST na cidade de São Paulo. O deputado afirma que mais de 320 mil pessoas passaram pelo evento e que no total foram vendidas 560 toneladas de produtos.
Segundo João Daniel, a feira contou com a participação de 1.700 produtores de 191 cooperativas, que doaram cerca de 38 toneladas de alimentos. Também foram distribuídos ao todo 20 mil mudas de árvores e 880 quilos de sementes.
Saúde. A Câmara aprovou a proposta que estabelece campanhas de conscientização contra a automedicação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação da proposta, que pode seguir direto para o Senado Federal.
9 em cada 10 brasileiros se automedicam, de acordo com pesquisa do ano passado do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, em parceria com o Datafolha. Os principais remédios consumidos sem a orientação médica, segundo o estudo, são analgésicos, antigripais e relaxantes musculares. Júlia Vidal, gerente de farmacovigilância na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta para o fato de que mesmo os medicamentos considerados mais inofensivos podem ter efeitos adversos graves.
Embora sejam medicamentos isentos de prescrição e considerados produtos com risco mais baixo, é possível que eles provoquem eventos adversos graves. Então, mesmo analgésicos e antitérmicos, que são medicamentos, né, muito utilizados, eles podem provocar lesões no fígado e problemas no sangue. Anti-inflamatórios, que também são bastante comercializados, podem provocar lesões nos rins e danos cardiovasculares. Relaxantes musculares, eles podem também provocar normalidade no seu ritmo cardíaco.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inclui, entre as atividades do Sistema Único de Saúde, a realização de campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação. O relator, deputado Marangoni, do União de São Paulo, destaca a importância das campanhas.
Tem até um ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E isso a gente precisa combater, porque existem as profissões destinadas, quer dizer, teve algum sintoma de doença, vá ao médico, o profissional da saúde vai receber receitar o medicamento adequado. Todo medicamento oferece risco à saúde. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência e esse projeto de lei visa justamente isso.
A proposta, que prevê campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Votação.
Com urgência aprovada, o projeto que cria um novo arcabouço fiscal é o destaque da pauta da Câmara nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz explica essa e outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
O destaque do plenário nos próximos dias é a votação do projeto de lei complementar que fixa um novo regime fiscal para as contas da União, a fim de substituir o atual teto de gastos. A intenção é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos, a fim de manter sustentável a trajetória da dívida. Os dois maiores blocos partidários da Casa votaram pela urgência para a apreciação da matéria, que teve 367 votos favoráveis. O líder do União, o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, ressaltou a importância da aprovação da matéria.
Nosso bloco, majoritariamente por todos os partidos que o integram, entende que nós estamos votando uma coisa importante para o país, para colocar a economia nos rumos, para reduzir juros, para poder dar a contribuição do parlamento para resolver. Eu queria aqui elogiar o trabalho feito pelo deputado Cláudio Cajado, de ouvir a todos, alterar positivamente o relatório com relação ao texto que foi encaminhado pelo governo.
Autor de um outro projeto sobre o mesmo assunto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o texto apresentado.
O PSD, de forma unânime, estabeleceu as suas premissas para votar majoritariamente a favor do arcabouço e definiu lá que façamos a defesa de uma carga tributária neutra, que a despesa esteja no modelo e que se tenha responsabilização, todos eles estão incorporados agora no substitutivo do deputado Cláudio Cajado.
Com urgência aprovada no dia do gari, o projeto que prevê punições para quem discrimina profissionais de limpeza pública pode ser votado também. A autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica por que apresentou a proposta.
Os relatos dos garis indicam que eles pedem água numa casa e as pessoas dizem: leva o copo, que ele não serve mais. E que quando eles entram em um coletivo, as pessoas se afastam. Então, portanto, são relatos desses profissionais de limpeza pública que querem uma vida sem discriminação, porque o trabalho que eles exercem é absolutamente fundamental.
Na pauta também está o projeto que inclui a educação política e direitos do cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A autora da proposta, a deputada paulista Renata Abreu, do Podemos, argumenta que é preciso priorizar a formação de cidadãos nas escolas.
A gente muda o Brasil mudando os brasileiros. Que tipo de cidadão nós queremos formar nesse país? Quando a gente olha o que é ensinado nas escolas, nós entendemos quantas coisas que eles aprendem que não vão usar para nada na vida, preparando jovens para um vestibular, mas despreparados para a vida em sociedade.
Os deputados podem votar ainda o projeto que estabelece obrigações da empresa responsável pela ocorrência ou pelo risco iminente de acidente ou desastre. O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, explica que as empresas responsáveis por desastres podem ter suas atividades suspensas e indenizar as pessoas atingidas e o município afetado por atividades de risco pelos danos materiais e morais sofridos.
Maceió, a capital do estado de Alagoas, desde 2018, vive um grande drama. Mais de 50 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas de suas residências, comércio, dos seus centros culturais, históricos e econômicos. Tudo fruto de uma mineração irresponsável e predatória da Braskem.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Na pauta da semana também estão três medidas provisórias que vencem até 1º de junho. Entre elas, a MP que amplia o prazo para que proprietários rurais peçam adesão ao Programa de Regularização Ambiental.
A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas retornou do Senado sem várias emendas incluídas pelos deputados que flexibilizavam a legislação ambiental, principalmente mudanças na Lei da Mata Atlântica.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação da reforma tributária e do arcabouço fiscal para a retomada do desenvolvimento e para a melhoria das condições do setor produtivo nacional.
Zé Neto acredita que todos os deputados, independentemente de partido político ou ideologia, tem a responsabilidade de apoiar as matérias econômicas para o bem da população.
Alfredinho, do PT de São Paulo, faz um apelo para que os colegas parlamentares se unam e superem questões ideológicas para aprovar o arcabouço fiscal e, segundo ele, beneficiar o Brasil.
Na avaliação de Alfredinho, essa é uma etapa crucial para a reconstrução do país, com a possibilidade da volta da geração de empregos e do aumento da renda dos trabalhadores.
Defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima, pede que a assistência judiciária gratuita seja incluída na exceção da âncora fiscal proposta pelo governo federal.
Defensor Estélio Denner observa que o trabalho da Defensoria Pública da União garante aos pobres o acesso à justiça. Para ele, essa mudança no texto do arcabouço fiscal vai proteger o direito dos mais vulneráveis.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, informa que, apesar de seu partido integrar a base governista, votará contra o arcabouço fiscal porque, segundo ele, o texto representa um cheque em branco entregue a um governo irresponsável no que diz respeito a gastos.
Delegado Palumbo ainda acusa o presidente Lula de hipocrisia por se denominar pai dos pobres, enquanto usa recursos públicos para se hospedar em hotéis de luxo em suas viagens internacionais. Para o deputado, o governo é indiferente às reais necessidades da população que sofre com a fome e a insegurança.
Já o Washington Quaquá, do PT do Rio de Janeiro, apoia o novo arcabouço fiscal para que seja implementado o projeto do governo que, de acordo com o deputado, visa o desenvolvimento econômico com distribuição de renda e justiça social.
Washington Quaquá avalia que o novo regime fiscal, somado a outras decisões, como a anunciada pela Petrobras, de colocar fim à paridade de preço internacional, vão permitir que o Brasil volte a crescer.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, observa que o Brasil investe menos de 1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país, em infraestrutura. Por isso, ele considera importante a aprovação do novo arcabouço fiscal.
Cobalcini argumenta que é preciso fazer os ajustes fiscais necessários, porque além do controle de gastos, é preciso aumentar a receita para que o Brasil volte a ter capacidade de investimento.
Por sua vez, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, pede que os deputados votem contra o arcabouço fiscal. De acordo com o parlamentar, a proposta visa garantir o aumento de gastos e de impostos, provocando a perda de investimentos.
Na visão de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, uma postura responsável com o país requer a manutenção da regra do teto de gastos. Ele argumenta que o Brasil já sofre com o mau uso dos recursos públicos e com uma elevada carga tributária.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, registra que as bancadas da sua legenda e do partido Rede apresentaram 10 emendas ao projeto do arcabouço fiscal para retirar das amarras limitadoras os investimentos voltados às universidades e institutos federais de ensino, o Fundeb e o Bolsa Família.
Chico Alencar reitera que as prioridades do PSOL são a reforma tributária, o fim do teto de gastos e a responsabilidade social, combinada com a fiscal. Ele defende o papel do Estado como amparo para os mais vulneráveis e não como promotor de arrochos.
Já Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, entende que aprovar o novo arcabouço fiscal é o mesmo que dar um cheque em branco para o governo, que, segundo o deputado, não tem nada a oferecer ao Brasil a não ser vingança e destruição.
De acordo com Cabo Gilberto Silva, o governo pretende usar a inflação como argumento para aumentar os impostos dos brasileiros sem oferecer nenhum gesto aos investidores.
Ao defender o novo arcabouço fiscal, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, afirma que o texto prevê o aumento da arrecadação sem aumentar impostos, o que, na visão do deputado, pode ter sido a surpresa da oposição.
Ayrton Faleiro argumenta que o país precisa de segurança fiscal, assim como de segurança social e de investimentos geradores de emprego e renda. Ele afirma que, depois do arcabouço fiscal, será a vez de o Congresso aprovar a reforma tributária.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União promove nesta semana o workshop técnico sobre o Climate Scanner. Essa é uma ferramenta que está sendo desenvolvida pelo TCU e outras 18 instituições internacionais de controle externo. O objetivo é fazer uma análise global sobre as ações governamentais relacionadas às mudanças climáticas. O TCU lidera o desenvolvimento da ferramenta. O projeto está em fase de desenvolvimento e deve ser colocado em prática a partir de 2024. O instrumento vai permitir avaliar a preparação dos governos de todas as partes do mundo para lidar com questões do clima. A reunião é realizada em Brasília e vai até sexta-feira, dia 26. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.